A Rádio ONU conversa por telefone com Emma Torres, que é assessora de sustentabilidade para o Escritório da América Latina e Caribe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Ela esteve na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP20, que terminou neste final de semana em Lima, capital do Peru. Obrigada pela entrevista da senhora.
Prazer.
No final de semana, o secretário-geral saudou os resultados da COP20. A senhora pode falar em linhas gerais sobre o acordo que foi alcançado?
Bom, eu acho que o acordo, como disse o ministro Pulgar, do Peru, tem vários primeiros. Foi a primeira vez que concordam todos os países de fazer reduções de emissões. Isso é uma coisa muito importante, porque no passado não era tão claro. Segundo, eu acho que o tema de adaptação vira um tema muito importante, quase ao mesmo nível de mitigação, o qual é particularmente importante para os nossos países, porque já estamos começando a sentir os efeitos de mudança de clima. Então, eu acho que isso também é um segundo ponto muito importante do acordo. Um terceiro ponto que eu acho interessante é o fato que também o acordo reconhece que tem outros parceiros, outros atores que podem fazer contribuições em redução de emissões, e particularmente o setor privado, as cidades. E eu acho que isso é muito importante, porque justamente na cúpula do clima do secretário-geral chamou em setembro, a gente viu uma atividade enorme das cidades de fazer compromissos para reduzir de emissões e também do setor privado. Quer dizer que o fato que isso também vai ser um ato de acolhimento é muito importante. Eu acho que isso seria, tem várias outros primeiros, como ele diz, mas eu acho que esses são particularmente relevantes para nossa região.
E a senhora mencionou a questão da adaptação e a mitigação. Quais são as diferenças básicas entre a adaptação e a mitigação?
Bom, mitigação, basicamente, você reduzir as emissões, quer dizer, que os países reduzam as emissões de efeito invernadeiro. E nesse sentido, certamente, todos os esforços que podem se fazer para, por exemplo, mudar a matriz energética, ou no caso da nossa região, reduzir a deforestação. Mas adaptação significa que você se prepara, que os países se preparam, que os setores se preparam para já uma mudança de clima. Por exemplo, no caso das cidades, se as cidades estão investindo em infraestrutura hoje, é investimento em infraestrutura de longo termo, quer dizer que já deve considerar o fato que pode ter mudança de clima e como se adaptar a isso. Segundo lugar, tomar previsões em áreas que são mais vulneráveis para adaptação. Quer dizer, o fato de a convenção reconhecer que dois são importantes significa que também terá um grande esforço de financiamento. Por exemplo, o Fundo Verde vai poder financiar projetos de adaptação e também agilizar o tema de tecnologias para adaptação.
A senhora mencionou, então, o Fundo Verde para o Clima e a meta para o início da capitalização do Fundo Verde, que era de 10 bilhões de dólares, foi superada até na COP20. Como vai funcionar exatamente esse Fundo Verde?
Bom, eu acho que esse Fundo Verde está no processo de definir justamente os mecanismos de operação, mas o fato que eles já conseguiram ter uma capitalização de 10 bilhões é uma coisa muito boa. Qual não é suficiente? Porque certamente no passado tinha-se pensado que os recursos necessários iam até 100 bilhões de dólares. Mas, quer dizer, não só do Fundo Verde, certamente, incluindo outras fontes de financiamento. Mas eu acho que nesse momento o Fundo Verde está definindo as suas modalidades de operação, justamente o fato que vai poder agora financiar a adaptação. E eu imagino que na COP de Paris eles terão um programa muito mais claro de elegibilidade para os programas de financiamento que vai ir a paralelo com a negociação de Paris.
Também no final de semana, o porta-voz do secretário-geral afirmou que as decisões adotadas em Lima abrem um caminho para a adoção de um acordo universal em 2015, como a senhora mencionou na COP de Paris. Quais são as expectativas para esse acordo de 2015?
Eu acho que as expectativas são muito boas e justamente o fato de ter chegado aqueles acordos em Lima já fazem muito mais possível chegar a um acordo concreto em Paris. Mas certamente agora é muito importante que todos os países sometam os seus planos de mitigação, seus planos de redução de emissões, de aqui a março ou junho, como foi acordado. Quer dizer, na base daqueles planos, então, o acordo de Paris pode ser muito melhor estruturado. Quer dizer que os próximos 6 meses são muito chaves.
Para encerrarmos, mais alguma coisa que a senhora gostaria de abordar?
Bom, eu acho que uma das coisas que é importante é o fato que a gente vê muito mais uma consciência de todos os atores do fato que nós estamos enfrentando um sério risco de mudança de clima. E nesse sentido, a nossa região foi muito ativa. Na COP de Lima foram vários presidentes da região, inclusive alguns países fizeram contribuições para o Fundo Mundo Verde, quer dizer que isso é todo um ambiente muito propício para que na região também se prepare não só para a mitigação, mas também para a adaptação.
A Rádio ONU conversou por telefone de Nova York com Emma Torres, assessora de sustentabilidade para o Escritório da América Latina e o Caribe do PNUD. Muito obrigada pela entrevista da senhora.
Obrigada a vocês.